Dando sequência aqui ao Livro dos Espíritos, nós vamos entrar na duração das penas futuras. Kardec pondera se essas penas pelas quais teremos que passar, será que elas são eternas? Será que elas têm um tempo definido? Elas estão embasadas em quê? E ele nos coloca que elas estão embasadas em leis. Leis estas que estão inscritas na nossa consciência. Então, é importante que a gente entenda. A gente cometeu um erro hoje. Quando é que eu vou ressarcir esse erro cometido? No momento em que eu for me conscientizando do erro cometido, isso pode perpassar muito tempo. Por exemplo, um caso interessante que nos é contado por Humberto de Campos, no ano de 177 da Era Cristã, ocorreu uma recepção a um ilustre romano e ali colocaram cristãos e junto com animais e puseram fogo para que os animais ficassem assustados e a partir daí pisassem, ficassem desesperados e fossem sobre os cristãos que ali estavam. Ocorreu uma morte coletiva. Passados mil e poucos anos, no ano de 1961, ou seja, quase 1.800 anos depois, esses espíritos responsáveis por aquilo estavam conscientes e haviam programado agora a recapitulação de um problema. Então, eles iriam passar por uma dificuldade em um circo norte-americano que esteve em Niterói, no Rio de Janeiro. E ali, o que ocorre? Ocorre que começa a pegar fogo, os animais ficam desesperados e passam a subir e a envolver as criaturas. Então, nós vemos que, entre o tempo do erro e o tempo agora do ressarcimento, passa-se um tempo muito longo, porque depende da nossa conscientização. Porque a finalidade de nós recapitularmos não é punir-nos, não. É nos possibilitar mecanismos reeducativos, que nós aprendamos com isso. E nesse percurso, nessa trajetória, a gente tem uma oportunidade de acordar, tem uma oportunidade de ajudar. Então, a gente pode reparar não apenas pela dor. A dor é o último instrumento utilizado pela misericórdia divina. Nós temos uma série de possibilidades. Então, são as chamadas provas que nós não nos aproveitamos. Então, a pessoa, às vezes, tem um problema, que é chamada, como o André Luiz nos fala, de uma dor evolução, para o espírito acordar, para o espírito despertar. É uma dor que está auxiliando a ele e ainda ele não está reparando o erro, para que ele possa despertar e desperto possa programar uma recapitulação. Então, nós vemos que nesse processo do erro e do acerto, ou do reencontro com o nosso erro e, a partir daí, com o acerto, existem uma série de atenuantes, uma série de agravantes, uma série de oportunidades. Então, a pena tem essa finalidade. Nós recapitularmos, nós nos instruirmos, porque nós temos um compromisso com a nossa consciência. Enquanto a gente não estiver em paz com a consciência, a gente não terá aproveitado a lição. Então, veja bem, eu errei para com o outro, eu tenho que me reencontrar com esse outro. Eu influenciei pessoas, eu gerei vibrações ruins para a psicosfera do planeta, eu tenho que ressarcir tudo isso. Eu tenho que agora vibrar positivamente onde outrora eu vibrava negativamente. Eu tenho que influenciar positivamente coisa que eu fazia de forma negativa. E eu tenho que me reencontrar com essa pessoa para que estabeleçamos vínculos de amor. Mas se ela não aceitar, não tem problema. Eu terei que estar nessa condição. Se ela agora for recalcitrante, se ela não quiser se aproveitar, o problema já não é nosso. Nós estamos fazendo por onde? Nós estamos indo ao encontro dela. Nós estamos tentando ajudá-la. E o último degrau é a consciência. Então é importante que a gente tenha clareza nisso. A nossa consciência é algo que vai sendo o quê? Vai acrescendo valores, vai amadurecendo. Eu passo a ter uma visão diferente da vida. Eu passo a ter elementos novos, que é a educação, que o convívio, que o meio em que eu vivo através de pessoas que nos influenciam e as leis humanas vão fazendo com que a minha consciência agora tenha valores outros. E tendo valores outros, o que acontece? Ela passa a avaliar de uma outra forma. Ela passa a ter lucidez. E quando ela tem lucidez, ela pode agora fazer petições. Ela pode aceitar o que for melhor. Porque a finalidade, se fosse antes, ou seja, eu não estou consciente, iria gerar o quê? Blasfêmia, revolta. Não é a finalidade. A finalidade é educar. A finalidade é fazer com que a pessoa aprenda, progrida, se eduque. E é isso que faz com que a gente vá, aos poucos, podendo progredir. Um exemplo interessante para isso. Judas Iscariotes, o intuito dele não foi levar Jesus à crucificação. Foi pura e simplesmente fazer com que Jesus fosse entregue a uma situação difícil e se mostrasse. Imaginava ele que Jesus fosse um homem tímido, um homem cheio de dúvidas, um homem frágil, e sendo levado a uma situação difícil, ele pudesse se mostrar tal como ele conhecia. Então, o que ele faz? Ele vai até o templo, conversa com Anás e com Caifás, que coordenavam ao templo, e faz com que ele pudesse, a partir daí, colocar Jesus em uma condição difícil. E colocando Jesus nessa condição difícil, ele imaginou que iria se mostrar. Jesus iria se mostrar, tal qual ele era, a grandeza. E o cristianismo e a boa nova iria se precipitar, iria se fazer. E Jesus, na sua realeza e que ele imaginava espiritual, iria se mostrar. Mas ele viu que aquilo foi por terra. Ele viu que ele havia se precipitado. Ele viu que Jesus tinha uma outra mensagem. Então, o que ocorre? Ele vem a se suicidar. A primeira coisa que Jesus faz é visitar, após ele deixar o corpo físico, Jesus, é visitar Judas no plano inferior. Quem nos conta é Humberto de Campos. Então, o que vai ocorrendo? Ele desperta, Maria vai até ele, a Judas, e ele começa agora a reencarnar no movimento cristão das primeiras épocas. E passa o quê? A ressarcir o seu erro, a recapitular aquilo que ele havia feito. Mas ele tinha um drama com a sua consciência. Ele não estava em paz consigo mesmo. Então ele pede agora uma reencarnação difícil, aonde ele seria testado, aonde ele seria traído, aonde ele seria entregue como herético, e o que foi feito quando ele reencarna como Joana d'Arc. Quando ele reencarna como Joana d'Arc, ele vai liderar o exército francês, que vai preservar os cromossomos, os genes, para aquele povo receber outrora os renascentistas, os iluministas. Então ele tira uma tarefa primordial. Aqueles genes eram os mais adequados para a vinda de espíritos inteligentíssimos, que iriam ajudar o planeta. Então ele tinha uma tarefa primordial. Não foi aceito, não foi entendido, foi entregue pelos franceses aos ingleses e morre na fogueira. Então o que acontece? Acontece que ele passa tudo aquilo que ele havia promovido ao Cristo, porque a sua consciência ainda não estava em paz. Então a duração da pena é: nós aproveitamos as lições, nós amadurecemos com as dificuldades ou não. Se nós não amadurecemos, se nós não nos aproveitamos ou aproveitamos parcialmente, a lição ainda não foi totalmente assimilada. Então muitas vezes está colocado no Evangelho, esse é o bem sofrer. Por quê? Porque a pessoa às vezes passa pela dificuldade e não se aproveita. Fica blasfemando, fica revoltado, fica insatisfeito, fica avaliando isto e aquilo e não sabe o seguinte: nós estamos em contextos de reparação. Nós somos espíritos enfermos. Nós não somos espíritos que temos um passado vitorioso, não. O nosso passado é de erros, de desatinos, de uma série de situações infelizes. E aí nós temos que ser colocados em situações que, quando nós nos conscientizamos, e é o nosso caso, nós pedimos. E aí, às vezes, a pessoa que vê e o que faz? Ela é lúcida, ela gostaria de ser o quê? Apupada. Ela gostaria de ser reconhecida em âmbito profissional. Ela gostaria de ser reconhecida no âmbito familiar. Ela gostaria de ser requisitada a nível social. E isso não ocorre. Gera uma insatisfação nessa criatura. E por que isso? Porque outrora ela teve tudo aquilo e não soube aproveitar, e a vida está querendo levá-la a um amadurecimento espiritual, querendo fazer com que ela agora desperte para outra realidade, que não é uma realidade pura e simplesmente material. Então, as penas são transitórias, elas visam o amadurecimento do espírito. Então, quando nós nos aproveitamos deles, é isso que vem a ocorrer. Então é importante que fique claro que a doutrina espírita nos mostra que sempre nós teremos oportunidades. Agora, se o espírito não quiser aproveitar-se, estamos chegando, por exemplo, em um momento de definições do planeta. Como todos os planetas chegarão, o que ocorre? Eles serão levados a outros rincões, a outros locais. As oportunidades continuarão a ocorrer, mas em outros ambientes. Aqui nós estamos sendo conclamados agora a fazermos aferições, a fazermos avaliações, a definirmos, queremos o bem mesmo? Será que o bem é compreendido por nós? O bem como humildade, como paciência, como fraternidade, como solidariedade? Ou será que eu entendo o bem como respostas às coisas materiais? Então, é isso que está em jogo nesse momento. E nós temos que dar mostras da nossa evolução, da nossa maturidade, do aprendizado que nós temos oportunidade de receber. Então, a doutrina espírita é bem clara. Todos os espíritos irão acordar um dia. Passe mais tempo, menos tempo, eles irão ter consciência. Às vezes, mais recalcitrantes, milhões de anos, milhares de anos. E existem espíritos que não reencarnam há muito tempo. Existem espíritos que estão há muito tempo no plano espiritual inferior. Por quê? Porque não querem se reciclar. Não têm interesse em aprender. Não têm interesse agora. Mas eles chegarão um momento em que eles serão conclamados. Como foram quando aqui vieram os capelinos. E chegando aqui, o que ocorreu? Eles eram importantes para o planeta. Eles eram considerados, entre aspas, deuses. Eles conheciam coisas que o terráqueo daqui não sabia. As pessoas que aqui viviam eram rudes. Eles sabiam construir pirâmides, eles sabiam desviar o curso de um rio, eles sabiam coisas, por exemplo, o terreno mais fértil para plantação. Eles sabiam tudo o que nós não conhecíamos e, consequentemente, eram considerados deuses. Aprenderam, foram solicitados, foram requisitados, puderam dar mostras e progrediram. Então é dessa forma que nós temos que compreender. As oportunidades são incessantes. Um espírito mais amadurecido se aproveita antes das oportunidades. Um não se aproveitará amanhã. No livro Ação e Reação, André Luiz nos relata um caso interessante. Eles estão diante de uma dívida expirante, uma dívida que estava se findando. E eles vão visitar com o instrutor Silas. André Luiz vai àquele local e vê que ele está ali como um indigente em um grande hospital. Um indigente agora vivendo um processo de tuberculose pulmonar. Então ele vivia, os bacilos envolviam, as golfadas de sangue ali existiam. Ele estava nos últimos instantes da sua vida. Era um processo agônico, ele estava agonizando. E ali André Luiz mostra, conversemos com ele mentalmente que ele vai responder. Pergunte a ele, fala a Hilário Silva e a André Luiz. E eles perguntam, qual é a religião do senhor? Eu sou católico romano. O senhor teve família? O senhor teve amigos? Os únicos amigos que eu tive foram os meus pais. Eu tive um irmão, ele redarguindo mentalmente, respondendo mentalmente. Eu tive um irmão que teve muitos problemas comigo. Ele me levou a uma situação difícil. Eu fui internado em um manicômio, apresentei-me a ele posteriormente, após sair desse local, e ele me enxotou da sua casa. Eu fui trabalhar como vigia noturno. E vivendo diante das dificuldades de clima, eu vim agora ter esse problema da tuberculose pulmonar. Mas o senhor está revoltado? Falou, de forma alguma. Eu imagino que o meu irmão é mais infeliz do que eu. Eu estou em paz com a minha consciência. O meu irmão vai ter que se encontrar com o que ele realizou. Mas eu o perdoo. Hilário Silva, nesse momento, começa a chorar. Vê que é um espírito humilde. Um espírito que está ali passando por uma dificuldade, sem revolta alguma, sem medo e sem blasfêmia. E aí Silas começa a mostrar por que ele está passando essa situação. Num passado não tão distante, ele teve dinheiro, ele teve posição. O pai e a mãe dele deixaram uma herança muito grande e deixaram ele com um irmão. O irmão que tinha, era um menino que tinha problemas, que ele teria que criar essa criança. Era um menino que tinha problemas mentais e emocionais. O que ele faz? Ele coloca essa criança no subsolo, no porão do castelo. Ele morava numa grande casa e dava saraus, festas, recepções e gastou todo o numerário dele. Chegou o momento que ele precisava do numerário do irmão. E o que ele faz? Ele faz com que o irmão fosse levado agora ao relento para passar problemas. E o irmão forte fisicamente, não era envolvido por doenças, até que ele dispensa dois escravos que trabalhavam com ele, e ele vai até o irmão e faz com que o irmão morra agora com as facadas no peito. E ele fala que foi os escravos que ali fizeram. E Silas diz, o grande problema dele quando chegou no plano espiritual, após ter passado em planos inferiores, a grande petição dele era ressarcir esse problema. Ele está expirando esta dívida. E tudo que ele promoveu ao seu irmão, que o perdoou, ele terá que passar agora junto ao outro, que será inclemente, tal como ele foi. E assim ele passou dificuldades. A pena dele estava expirando porque ele estava levando a bom termo. Ele estava agora sabendo utilizar-se de todos os desacertos, construindo novas paisagens e novas opções de vida. Que nós entendamos que as oportunidades estão colocadas adiante de cada um de nós. E que Deus ampare cada um.